Muito boa tarde, estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o Vítor Melenes. Vítor.
Muito boa tarde. Orçamento do Estado repõe isenção de taxas moderadoras para os bombeiros. Cidade Recreativa e Musical da Pedreira comemora neste domingo o seu 76º aniversário. Concurso de mobilidade volta a gerar discussão no Executivo. PSD diz que os procedimentos foram anulados por imposição da CDU. Fechamos com a nota do dia hoje com José Vitorino.
De 6 de fevereiro a 6 de março, a Lampreia é a rainha e a Cidade Templária o palco para degustar. Vários restaurantes à sua espera com sabores fortes e únicos para satisfazer o seu paladar. 17ª Mostra da Lampreia em Tomar, de 6 de fevereiro a 6 de março. Caprichos da gastronomia portuguesa. Prove também as doces lampreias de ovos. Venha a Tomar e delicie-se.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu geralmente muito nublado, aguaceiros passando a fortes, moderados a fortes, a partir do início da tarde no Minho e Douro Litoral, estendendo-se gradualmente às regiões do norte e centro, podendo ser de neve acima dos 1000 metros. Condições favoráveis à ocorrência da trovoada e granizo durante a tarde, a norte do sistema montanhoso Montes de Estrela, vento fraco a moderado, moderado a forte no litoral e também nas terras altas. Ainda formação de geada nas regiões do interior, norte e centro. Descida da temperatura máxima. Previstos estão então 8 graus para a Guarda, 13 para Castelo Branco, 14 para o Porto, 15 para Coimbra e Évora, 16 para Leiria, Tomar e Lisboa, 17 para Santarém e 18 para Faro.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Sejam bem-vindos. Orçamento de Estado vai voltar a definir novas isenções nas taxas moderadoras nos cuidados de saúde primários e hospitalares para os bombeiros. Esta era muito uma pretensão dos soldados da paz, que ao longo dos últimos anos tinham assistido ao retirar de um conjunto de regalias na área da saúde e que vem assim reposta alguma justiça. Como dizia esta manhã, no comentário prestado à ERTS, o Presidente da Federação de Bombeiros do Distrito e Comandante dos Bombeiros Municipais de Tomar, Carlos Gonçalves.
Relativamente às taxas moderadoras, os bombeiros, já há muito tempo, que tinham esse benefício, ou digamos, esse reconhecimento, não é dizer, não considero que há benefício, mas fizeram o reconhecimento da própria sociedade para com o trabalho que eles desenvolvem. Digamos que o bombeiro voluntário tem esse reconhecimento por parte, ao fim e ao cabo, do povo português, diria, dessa forma. Nestes últimos anos, como outras coisas que foram, digamos, não sei se necessárias, se objetivamente contribuíram para alguma coisa, que eu penso que o montante é de facto muito baixo, aquilo que os bombeiros utilizavam do orçamento de Estado para este benefício, porque, ao fim e ao cabo, é ir à urgência hospitalar, estamos aqui a falar, e nesse aspecto, creio que os bombeiros normalmente são pessoas com capacidade física, saúde, felizmente, para socorrer os outros e muito menos para serem socorridos. Daí que penso que estamos a falar em valores muito simbólicos daquilo que dissemos que um orçamento de Estado é uma coisa ínfima e não foi compreendido pelos bombeiros a necessidade de ter sido retirado para ajudar a este equilíbrio das finanças públicas. Guardamos que, inclusivamente, outras situações que foram retiradas, como alguma compensação de tempo de serviço por efeitos de reforma, que também foi totalmente retirada, que venha a ser reposta, e é uma promessa que está feita pelo tal Ministério da Interna. Não fizemos alarde de facto de quando foi retirado, mas sentimos que foi, de certa forma, uma injustiça.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O regresso da urgência médico-cirúrgica, da medicina interna e da pediatria ao Hospital de Tomar só fica agora a depender da vontade do Partido Socialista. O cenário não oferece dúvidas. A bancada do Partido Comunista Português na Assembleia da República apresentou um projeto de resolução pela melhoria da qualidade do serviço prestado pelo Centro Hospitalar do Médio Tejo e nas recomendações dadas ao Governo estão precisamente o regresso das referidas valências, não só ao Hospital de Tomar, mas também ao de Torres Novas, para além da adoção de medidas de contratação e reforço de quadro de pessoal, como condição essencial para garantir um serviço de qualidade no Centro Hospitalar do Médio Tejo, refere o projeto a que a ERTE teve acesso. No texto, que também é assinado por António Filipe, deputado eleito no Distrito de Santarém pela CDU, é feito, aliás, o regresso ao passado, nomeadamente à chamada reorganização do Centro Hospitalar do Médio Tejo, levada a cabo em 2012, que, no entender do PCP, criou ainda maiores dificuldades de acesso aos cuidados de saúde por parte das populações. Este projeto de resolução será então analisado por todas as forças políticas, com assento na Assembleia da República, e tendo em consideração que o Bloco de Esquerda já defendeu o regresso das valências, cabe agora ao Partido Socialista pronunciar-se sobre a matéria.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira comemora neste domingo o seu 76º aniversário. A iniciativa vai centrar-se na sede da coletividade, onde vai decorrer a sessão solene comemorativa e que será também, como disse a Hertz Joaquim Góes, o presidente da coletividade, tempo para fazer um balanço dos últimos 75 anos da atividade desenvolvida.
Nós aproveitamos sempre estes momentos, são sempre momentos de exaltação, de facto, e de motivação coletiva. Neste aniversário, para além do programa habitual, vamos também, na sessão solene, tentar relembrar, de facto, os 75 anos da nossa vida associativa, portanto, ver estamos de bem com a nossa história. E, por outro lado, também começar a lançar as bases, para aproveitar estes momentos para os desafios numa nova etapa, que é uma nova etapa nos próximos 25 anos. Ou seja, e capitalizando um bocado o facto de sermos uma associação que trabalha em quatro áreas, a recreativa, a desportiva, cultural e social, e tentar, no fundo, com estas mensagens, potenciar algumas sinergias que, de facto, podem existir quando estas quatro áreas se cruzam. Portanto, vamos aproveitar este momento para isso. E a sessão terá os formatos habituais. Teremos uma atuação no coro, da Sociedade Associativa Musical da Pedreira, seguida uma atuação da Banda Filarmónica, portanto, para além da sessão solene, e convidamos todas as associações da região, nestas quatro áreas, nestas quatro vertentes, e as entidades oficiais, e, portanto, é sempre um momento importante para nós, e também o facto de sermos, também o facto do aniversário coincidir com o início, praticamente com o início do ano, é sempre um momento de lançar um novo ano para uma atividade bastante forte.
Joaquim Góes refere, nomeadamente, que a área social será uma das prioridades da coletividade a desenvolver no decorrer dos próximos anos.
O facto de atuarmos nestas quatro vertentes, na parte cultural, na parte social, que vamos intensificar e alargar, portanto, essa vai ser a parte de maior expansão, a parte porque vamos, de facto, procurar criar novas respostas sociais para além da estrutura residencial por idosos, portanto, um pouco ajustando-nos às necessidades que forem necessárias na região. Portanto, esse vai ser um grande desafio, estarmos sempre atentos a criar novas respostas sociais flexíveis para além das standard. Por outro lado, ligar isto tudo à atividade também cultural, à atividade criativa, à atividade... No fundo, o objetivo, de facto, é que nós conseguimos aqui tornar-nos uma associação de referência aqui na região, em que, no fundo, partilhando valores com as outras associações também, valores importantes, a solidariedade, a cooperação, portanto, será esse o nosso objetivo, é esse posicionamento que nós, atuar de forma articulada nas quatro áreas, nestas quatro áreas de intervenção, reforçando muito a área social e continuando com o nosso conjunto de valores sólido, de cooperação, de solidariedade com outras instituições e com a comunidade em geral.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
João Tenreiro não tem dúvidas, os concursos de mobilidade foram anulados por imposição da CDU. O tema voltou a ser objeto de discussão na reunião extraordinária que decorreu nesta sexta-feira na Câmara Municipal de Tomar, sendo que a intervenção do vereador do PSD nasceu na análise de um dos pontos da ordem de trabalhos, precisamente no pedido de montante máximo com os encargos com o recrutamento de trabalhadores para 2016. E João Tenreiro disse então estranhar este recrutamento, considerando que este tipo de atitudes dá a entender que há uma grande instabilidade no seio do executivo PS-CDU.
Já no ano passado manifestámos esta estranheza e continuamos a manifestar a posição de Vossas Excelências relativamente às despesas de representação, uma vez que a posição que era tida até por Vossa Excelência na qualidade de deputada municipal como foi, que era contra a atribuição, uma vez que as dificuldades económicas do município não permitiriam, eventualmente, que na altura a governação PSD pudesse pagar estes montantes. E agora, já no ano passado, estranhámos a posição que Vossa Excelência teve, que alterou, e Vossa Excelência na altura disse-me que ia começar a pagar despesas de representação porque os chefes de divisão, portanto estas pessoas tinham o cargo de direção intermédia de primeiro e segundo grau, iriam começar a representar o município, como se despesa de representação, desculpe lhe diga, fosse diretamente para representar, porque não podemos ver o sentido literal da palavra representar. Não é representação, não é uma. Portanto, a despesa é uma compensação por um serviço que tem, que é um cargo de chefia, que não tem horário, que, portanto, e chamamos-lhe despesa de representação por tudo isto. E daquilo, portanto, ao longo do mandato de um ano, daquilo que me foi possível verificar e ver, não sei onde estão essa chamada representação que a senhora Presidente na altura nos disse, o que é que mudou?
Anabela Freitas, a Presidente da Câmara de Tomar, deixou claro que o referido ponto da Ordem de Trabalhos não tratava de qualquer procedimento concursal, assegurando, isso sim, que está em vista apenas o cumprimento da lei.
Mas devo-lhe dizer que durante o ano de 2015 houve dirigentes desta Casa que fizeram efetiva representação nos compromissos de fim de semana. Portanto, houve dirigentes que, os senhores como sabem, temos muitas associações e todos, não podemos ir a todas as associações e houve dirigentes que fizeram representação do município em aniversários de associações e em eventos de associações.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Promovido pela Associação Cultural e Recreativa Local, o Carnaval da Linha Cera, há largos anos que tem lugar nesta localidade do Conselho de Tomar, vai estar na rua a partir de amanhã. O programa do Carnaval começa, no entanto, esta noite com um baile, mas o destaque vai para este domingo com a realização do curso da Linha Cera, com início marcado para as 15 horas e que percorre depois as ruas do lugar. O curso conta este ano com a participação de 200 de carros alegóricos e centenas de foliões, como aliás refere João Saloco, responsável pela organização do Carnaval da Linha Cera.
20 carros. Está na casa dos 20, 21, confirmados, pronto, neste momento. Pois há sempre um ou outro que aparece mais espontaneamente, porque qualquer pessoa pode participar, mas se nós estivermos a fabricar nos nossos instalações em casa do povo, está na casa dos dias. Nós voltamos sempre pelo domingo, já há muitos anos, e é onde é o dia do corpo, que é o dia de mais movimento. Nós mantemos mais ou menos o mesmo programa, porque não dá para nos esticarmos muito, não vale a pena ir em grandes festas, porque pois a queda é grande. Então, como vamos trabalhando com os meios que podemos trabalhar. Temos o baile no sábado, temos o grande curso no domingo, com baile à noite. Na segunda-feira realizamos só novamente um baile. Na terça temos uma tarde também muito alegre, que é a porcalhada, que nós fazemos há uns anos para cá, que tem tido bastante aderência também. No ano passado fazemos apontar para a volta de 1.500 espectadores que vieram. Tentado aumentar ano para ano e depois acabaremos na terça-feira com o baile à noite também.
Em Tomar, como aqui demos conta, o Carnaval arrancou nesta sexta-feira com o tradicional desfile das crianças dos jardins de infância e das escolas do ensino básico de Tomar. Como sempre acontece, o momento envolveu também os serviços de educação do município e a participação de Tomar Iniciativas, que organiza o Carnaval de Tomar na Praça da República, o Vulgar, um espetáculo e animação musical. Entretanto, Luís Honório, da Tomar Iniciativas, abordou para a ERTS o programa do Carnaval de Tomar a desenvolver no decorrer dos próximos dias.
Hoje é o primeiro baile de carnaval, propriamente dito, com a banda à parte. Segunda-feira é o baile de máscaras e concurso. E na terça o grande curso. Grande, pronto, dentro dos possíveis, dentro das limitações necessárias.
Quantos carros alugar?
Eu penso que serão para aí 8. De qualquer forma, é como se diz, há de aparecer sempre. Atenção com a dimensão, há carros bastante grandes, pronto, não é... mas pelo menos aí uns 8 e possivelmente irão aparecer até se calhar mais depois na altura, porque como já explicámos é aberto a participantes espontâneos, normalmente aparece sempre mais um carro ou outro que ajuda a embelezar o curso.
Vocês têm colocado a tónica de facto neste convite que as pessoas participem, que haja uma participação dos tomarenses, nomeadamente na terça-feira, nesta atividade em concreto que é o curso.
Exatamente. O carnaval teve uns anos, temos que ser sinceros, atingiu um auge nos anos 80, que era realmente de grande impacto até a nível nacional, e teve demasiados anos parado. E apesar de já estarmos no 8º ano, a pouco e pouco vai-se conseguindo incutir um bocado o espírito de carnaval às pessoas para voltar a tentar reviver outros tempos, porque eu acho que era importante que o carnaval voltasse novamente a ser mais interessante por parte da participação das pessoas e da própria organização.
Carnaval em Tomar, na próxima terça-feira é o curso na cidade, neste fim de semana, domingo, o destaque vai para a linha inteira com o curso ali a realizar. No domingo também destaque para o Grupo Desportivo e Recreativo da Sabaxeira, que tem uma proposta diferente precisamente para o Carnaval, promovendo um almoço cujo tema central é o cozido à portuguesa. Animação carnavalesca e principalmente boa comida são então os ingredientes que marcam a presença nesta iniciativa que visa manter a tradição viva na freguesia. Assim, o Grupo Desportivo e Recreativo da Sabaxeira propõe-se também no final da tarde juntar todos os foliões e fazer um curso espontâneo pela freguesia para reviver tradições naquela que já foi uma grande festa de alegria e convívio e que a coletividade pretende assim reviver. Recordar, entretanto, que foi publicado em Diário da República a decisão do Governo dar tolerância de ponto na próxima terça-feira de Carnaval aos funcionários da administração pública, dos serviços centrais e regionais, bem como dos institutos públicos. A decisão de conceder tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas nos serviços da administração direta do Estado, sejam eles centrais ou desconcentrados, e também nos institutos públicos no dia 9 de fevereiro deste ano. Assim, as câmaras municipais vão estar encerradas, tal como os serviços da Segurança Social, centros de emprego, finanças, entre outros.
Rádio ERTS, a primeira a informar.
Numa organização do município de Tomar, Divisão de Turismo e Cultura, restaurantes e pastelarias aderentes, está na rua a 17ª edição da Mostra da Lampreia. O evento gastronómico, o primeiro do ano do ciclo de conjunto de iniciativas ligadas à gastronomia, promovidos pelo município de Tomar, decorre aos fins de semana e envolve 14 restaurantes e 12 pastelarias, de onde, consoante o restaurante ou a pastelaria, podem ser apreciados muitos outros pratos e doces, entre os quais o tradicional arroz de lampreia ou ainda a lampreia de ovos. A Mostra da Lampreia decorre no horário de funcionamento dos espaços que aderiram a esta iniciativa, como referimos, 14 restaurantes e 12 pastelarias de Tomar nesta Mostra da Lampreia, já na sua 17ª edição. Fechamos, como sempre, com a nota do dia, hoje com José Vitorino.
Estimado ouvinte, o Carnaval é o tempo da extravagância, do alívio das tensões, é o tempo em que se dá descanso ao esforço que fazemos durante o resto do ano para nos comportarmos dentro de certos limites. É a velha história de que o Carnaval, às vezes, é mais o tempo de tirar a máscara do que de pô-la. Tudo isto me parece bem e é divertido. As brincadeiras, os cortejos, um certo atrevimento na crítica, têm piada e tira-nos um pouco a cabeça das preocupações habituais. É certo que o meu médico não vai em carnavais e não me deixa ir àquelas festas em que a gente come e bebe até ficar todo vermelho e depois se põe a apitar com uma língua de sogra na boca e vai tudo dar voltas à sala a fingir de comboio ao som da mamãe eu quero. Paciência, digo eu. Mas o meu médico até é simpático. Tem lá as suas coisas. Acabo por ter sempre que fazer coisas bem comportadas também no carnaval. Não é grave. Há muita escolha, mesmo que a crise também não goste de brincar ao carnaval. Mas onde eu quero chegar é aquela coisa um pouco perversa do goza hoje que amanhã já não há. A questão da terça-feira gorda antes da quarta-feira de cinzas. Pois, primeiro a fartura, depois a penúria. O que é que isto me faz lembrar? É como diz na Wikipédia. Busca incessante do prazer, relaxamento das restrições morais, eleição dos reis por brincadeira, enfim, toda uma sorte de disparates que só se fazem por saber que a folia vai acabar depressa. O problema é que isto, para muitos, é entendido como uma forma de vida. Bem, também não é necessariamente mau dizer a alguém aproveita enquanto podes, ou então, se não abusares agora, vais abusar quando, não é propriamente um mau conselho. Mas atenção, é preciso saber a quem o dizemos. Há que ter cuidados se for um banqueiro, um deputado, um qualquer nomeado político, enfim, alguém que se encontre em situação de emprego precário, mas de uma precariedade especial. Também isto não quer dizer que qualquer um vá aceitar o nosso conselho disparatado. Felizmente, esta coisa de arruinar o banco antes que alguém repare, de vender influências enquanto se pode, de aproveitar os benefícios do poder porque não dura, felizmente, repito, não acontece sempre. Pois é, o carnaval tem a sua piada, mas visto de certa maneira, pode ser um mau exemplo para as pessoas. Para certas pessoas, pode ser mesmo um exemplo desastroso. É que às vezes ouço o noticiário e parece que vivemos num carnaval cujo fim se adia com demasiada leviandade. Às vezes parece que vai ser só quando a barraca cair sobre a assistência e eu não me lembro de ter comprado bilhete para este espetáculo. Fique bem, bom fim de semana e aproveite o carnaval.
A nota do dia com José Vitorino no fecho das notícias. É tudo. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.